Marias.
Cruzeiro e as Marias estão de volta! Yeah! Após a parada para a Copa América, voltamos com excelentes notícias na Copa do Brasil e notícias velhas no Campeonato Brasileiro e nos bastidores do clube. E fim da Copa do Mundo Feminino, e as cabulosas também voltaram e saíram na frente no jogo de ida contra o Ceará pelas quartas de final da Série A2. Hoje vamos comentar todos esses resultados, viu? Estava com saudades do podcast das Marias? A gente sabe que você estava. Então já pode começar a matar essa saudade, viu? Eu sou Rafaela Freitas.
Eu sou Isabela Santana.
Eu sou Luciana Boá.
Eu sou Samantha Santos e está começando o episódio 50 do podcast das Marias.
Podcast das Marias.
E aí, meninas, estamos de volta. Voltamos. Voltamos aí com o Cruzeiro. E a gente esperava, né? Eu pelo menos esperava um retorno menos triunfal. A gente conseguiu aí meter 3-0 no rival, sair com uma vantagem muito boa para quarta-feira no Independência. A gente depois fala do Botafogo, né? O jogo contra o Botafogo, que voltamos a ser o Cruzeiro de sempre. Mas os 3-0 me surpreenderam aí. Como que foi aí? Como que foi a expectativa de vocês e o pós-jogo contra o Atlético?
Pode ir, Lu, vai lá.
A gente tem que combinar a ordem de falar também, não?
Não.
Tá bom.
Deixa eu só avisar então pra galera. O que que acontece, gente? Esse episódio não vai ser tão editado. Então vocês vão ver essas coisas que acontecem aqui da gente conversando. A gente começa a falar junto e aí uma da vez pra outra. Então isso vai ser comum nesse episódio, tá bom? Vai ser a conversa do jeito que acontece, vocês vão ouvir a gente. Vai lá, Lu.
Então, eu, na verdade, não esperava aquilo, não. Eu fui surpreendida pra caramba. E eu acho que, assim como eu fui surpreendida, 85% da população mundial de cruzeirenses também foi surpreendido. E eu acho que muito pelo fato que o Atlético é ruim pra caramba. Mas o fato também que o Cruzeiro se superou. Jogou muito bem. Ariel Cabral e Henrique fizeram uma boa dupla de volantes, que eu acho que eu nunca falei isso na vida. E me surpreendeu.
Eu acho que não tinha ninguém que estava esperando o que aconteceu, né? Por tudo que... O jeito que o Cruzeiro estava jogando, os resultados que estava tendo antes da parada. Então, mais uma vez, aconteceu... A parada foi muito boa para o Cruzeiro, né? E eu fiquei extremamente feliz. Se fosse para falar assim, aposta num resultado, eu nunca teria apostado num 3-0. É impossível. E assim, deixou todo mundo feliz, né? Os gols foram, uns foram lindos, outros acabaram tendo uma situação engraçada que rendeu vários memes. Não tão engraçado, coitado do goleiro, mas tudo bem. Ele não fez nada de errado também, assim. Foi engraçado, rendeu memes, eu amo memes. Foi maravilhoso, eu amei essa volta.
Não sinto pena do Vitor.
Não, do Vitor eu também não, é porque eu sinto pena de goleiros às vezes. Eles... Sei lá, eles se metem numa...
Você não precisa sentir, não.
Não, né? Então tá, retiro o que eu disse.
Não, gente, sério mesmo. Quando o Fábio tomou aquele gol de costas, eu tava assim, gente, eu ainda vou ver um goleiro do Atlético levar um gol de costas no jogo do Cruzeiro. Eu ainda vou... E assim, eu acho que eu fiquei muito empolgada. Até mais, assim. Eu realmente não tava muito animada com futebol e tal. Eu ainda tô nessa ressaca... crise de diretoria, mal resultados e tal. Aí eu fui no jogo, fiquei assistindo. Aí quando foi quando aconteceu aquele terceiro gol, o Vitor caiu pra pegar uma bola imaginária e caiu. O pai ficou lá, cadê a bola, cadê a bola? Virou de costas, a bola entrou. E aquilo me deu, tipo, eu dei uma risada maquiavélica, assim, sabe? Lembrei dos tempos de Orkut. Imagina, se a Rafaela do Orkut já tava abrindo tópico lá.
Fomos vingados, né?
Alface.
Foi, eu tava, tipo, mais de 10 anos esperando a vingança. E o prato tava quentinho nessa vingança, né?
Era o tópico, existia o tópico Fábio de Costas, mão de alface. Aí você criaria, agora é Vitor de Costas, mão de alface. 10 anos depois, não, 12 anos.
Até
depois.
Brinquei assim, gente, o Fábio tem que emprestar o retrovisor dele. É muito bom, porque até hoje o Atlético comemora, né, o aniversário do gol de costas. Sempre tem um convite no Facebook, assim, sei lá, 9 anos, 10 anos, do Costas. Vamos começar a comemorar também.
Criaremos nosso evento, é isso? Então.
Só não pode. É, vai ser um evento, né? Um churrasco que a gente pode fazer anualmente, mas que não pode ganhar uma dimensão de título como ganhou o Fábio de Costa para outra torcida, né? Enfim.
Lindo. Falou lindamente.
Foi engraçado, assim. Eu tô adorando. Eu recebo muitas figurinhas do goleiro Vitor. É. Né, com as defesas, parece que tá jogando handball, assim, é muito engraçado. Continua assim, é muito diverte.
O Vitor é especialista nas poses.
Aquele,
gente,
que você me mandou é maravilhoso, gente. Amém.
Pode colocar uma goleiro Vitor React, né? Reações.
É, eu vou chamar o Bruno pra isso. Bruno é o especialista, se vocês não conhecem, o Bruno é o especialista em, é o especialista em reações do Vitor. Muito bom, procurem o Bruno. Ah, aonde procurar o Bruno? Ah, sei lá, o Bruno é muito famoso, procurem o Bruno.
Bruno é o que usa a foto do Everton Ribeiro de topete.
Isso, BRNO3. Eu acho que é isso.
A gente coloca lá no Twitter.
É, isso aí.
Follow Friday. Foi bom, né, gente? Vamos parar de ficar rindo do rival, porque ainda não foi nada decidido. 3-0 pro Cruzeiro, a gente sabe que não significa nada.
Ainda bem que você pontuou.
Corre o risco de dar aquela cruzeirada, eu acho muito difícil, mas né, quem tem si tem medo, né?
Uhum. Com certeza. Quem tem Mano Menezes tem medo.
Exato,
mas melhor... assim. Já entrando no jogo de hoje, fazer um link aqui, o quanto que o Robinho jogou demais contra o Atlético. Ele jogou muito, muito. Eu gosto muito do Robinho, meu Deus. Ele é muito camisa 10 pra mim do time. E neste domingo contra o Botafogo ele não jogou, né? Eu acho que essa... Ele tá sendo uma das peças fundamentais, assim. Porque não tem substituto. E assim, eu até tava conversando hoje com a Isabela lá no Mineirão, porque o Thiago Neves não tem feito nada recentemente, assim, você só lembra dele quando ele faz gol, ok, né, ótimo ele fazer gol, mas você só lembra dele nessas horas, porque ele não tem, eu não vejo muita ajuda dele coletivamente, assim, falando. Aí, hoje, quando ele sentiu, assim, já tava sem o Robinho, eu falei com ela que é complicado, assim, mesmo eu não gostando de como o Thiago Neves está jogando, o Cruzeiro não tem ninguém que substitua, né? Não tem um time alternativo. E agora precisou, sim, né? Pela primeira vez, estamos vendo o Mano Menezes ser obrigado a usar a base, né? Vocês viram isso, o quanto o Robinho faz diferença, essa indiferença do Thiago Neves e agora a base?
No jogo de hoje, se a gente pensar assim, né, do que a gente viu e tudo, enfim, voltamos a ser o Cruzeiro de sempre, igual a Rafa disse aí. Eu confesso que também eu não ando muito empolgada com o futebol, esse mês de junho foi bem complicado, mas o Robinho, ele é menos badalado, eu acho o Robinho muito menos badalado do que o Thiago Neves. E quando ele tá fora do time, acho que é só aí que a torcida percebe a falta que ele faz. Porque algum tempo atrás, ano passado, o Robinho foi muito contestado. E a regularidade dele é impressionante. Então, quando você olha para um jogo como o de hoje, modorrento, chato, sem criatividade, com David errando tudo, Egídio, enfim, né, péssimo dos péssimos, o Maurício, o Everton... Eu achei que o Everton foi muito bem, apesar do Cruzeiro ter usado pouco a lateral direita, quando usou chegou com perigo, nas poucas vezes que chutou pro gol. Então, assim, eu acho que o Robinho, ele é...
Só fazendo um adendo.
Não, ele foi bem, assim, e no primeiro tempo o Cruzeiro usou muito pouco a lateral direita. E quando chegou, criou alguma coisa. Então, assim, o Robinho, ele renovou agora, pra mim, hoje ele é uma referência no time. O Thiago joga mais pra torcida, talvez ele tenha mais influência no vestiário, mas se for comparar futebol, o Robinho tá bem à frente do Thiago já tem um tempo.
Ele é nosso camisa 10, né? Nosso camisa 10, o camisa 10 do podcast das Marias, tô falando.
Sim, eu aprovo. Meu 19 veste... Não, peraí, como é? 1010 veste 19.
E vocês acham que o peso da competição, de novo, fez diferença? Sim,
justamente.
É, né? Porque foram jogos bem diferentes. É lógico que o jogo contra o Atlético não era só o peso da competição, era o peso também de ser um jogo importante em Minas, né? É, mas foram jogos bem, bem diferentes, assim, de assistir, né? De sentir os jogadores e tal.
Eu achei...
É porque não dá pra saber.
Eu achei, assim, bem, bem diferente, na verdade, a escalação também. O David contra o Botafogo foi bem mal e a gente estava com o Marquinhos Gabriel no jogo contra o Coisa. E o Robinho também estava no lugar onde hoje jogou o Jadson. Então, eu acho que isso faz muita diferença. O Lucas Romero jogou demais contra o Atlético, por mais que o Everton, a gente... É o Everton, né? O menino da base. A gente espera que ele seja um bom jogador, ainda assim é o primeiro jogo dele. Não dava para esperar que o primeiro jogo dele como titular fosse o Lucas Romero jogando contra o Atlético. Então, acho que não só por ser competições diferentes, eu acho que a escalação pesou demais. Ainda assim, nem é pensar... do tipo de competição, o Cruzeiro precisa ganhar no Campeonato Brasileiro. Ele não pode se dar o luxo de empatar em casa. Não pode, do jeito que ele fez, porque passou o mês inteiro dentro da zona de rebaixamento. Ele precisa ganhar ponto, e ganhar dentro de casa é muito importante. Então, por mais que sejam competições diferentes, eu acho que a escalação influenciou bastante, assim. Tipo de jogo.
O Cruzeiro precisa fazer os 45 mais os 6 que vai perder, né?
Exato, ele precisa de 51 pontos.
São Paulo, exatamente.
Não, 6 pontos é do... 6 pontos é da FIFA, né?
Os 6 pontos da FIFA, então são 12.
Ainda tem do São Paulo, né, gente?
Tem do São Paulo.
São 12.
Vocês não se esqueçam. A torcida fica contando, né? Faltam 43, faltam não sei o que. A gente tem que fazer nossa conta, não é para 45, não. É para quase 60. É o 6... É o 6 do São Paulo e o 6 da CBF.
Só um adendo. Eu queria entender, perguntar pro Mano Menezes, igual eu falei com a Luciana hoje. Qualquer dia desse eu vou descer e vou perguntar pro Mano Menezes, de onde você tirou que o Jadson é armador? O Cruzeiro hoje não tinha armação, porque ele enfiou o Jadson. Sabe, o Jadson ficou os 90 minutos. Eu não entendo o que passa na cabeça dele, gente. Sério mesmo? O Jadson não rende nem segundo volante, aí ele pegou e colocou o cara como armador. Ah, não dá. É como eu falei com a Luciana, é por isso que eu desanimo de futebol, porque... Não tem condições. Colocar o Jadson de armador é muito pro meu coração.
Podcast das Marias.
Palpites pros próximos jogos.
Nossa, gente,
quarta-feira tem o jogo de volta, Atlético Cruzeiro Independência. E sábado o Cruzeiro enfrenta o Bahia.
É isso mesmo. Eu acho que contra o Atlético vem aquela derrota marota. E nós vamos classificar.
Vocês acham que vai ser derrota?
Mas assim, vai perder, mas vai ganhar.
Você acha que não vai ser sofrido?
Não, eu não acho que vai ser vitória fácil, mas eu tô achando que vai ser uma vitória ou um empate. Eu não consigo ver o Cruzeiro perdendo esse próximo jogo, não sei porquê.
Eu não consigo, eu não consigo confiar. Mano Menezes, desculpa aí. Eu não sei, não.
Mas se for pensar no Mano Menezes, aí que a gente aposta mesmo, é no empate.
Mas não sei. Assim, enfim, é porque eu não confio nele, né? Mas não, eu sei também.
Eu penso assim porque o Mano Menezes joga muito com regulamento e dá certo.
Uhum.
Sempre dá certo pra ele. Então... Eu espero que seja 3 volantes. Provavelmente o Jadson vai ser titular dessa vez, no lugar do Thiago Neves, que sentiu contra o Botafogo.
Meu Deus do céu.
Aí o Robinho volta, Marquinhos Gabriel volta. Mas assim, então acho que ele vai tentar segurar a placar, vai acabar perdendo de 1-0. E aí chega aos 40 do segundo tempo, ainda coloca mais um zagueiro no lugar do lateral, ainda, sabe?
É, que também não tá tão ruim, vai. Depois de ganhar de 3-0, não tá tão absurdo perder de 1-0 também. Eu prefiro 0-0, mas tudo bem.
É, ele tá tranquilo com a derrota. Talvez não seja um empatezinho top, porque ele vai, ok, gente, vamos lá. Se perder também, a gente classifica. Talvez ele esteja pensando assim.
É, sim, pode ser. E já para o brasileiro, eu tô no escuro. Eu não sei mesmo. Eu não sei se eu tenho uma pegada otimista de vai melhorar, se eu continuo achando que vai ser sofrido até o final. Eu não sei, tô perdidinha.
É. Cruzeiro e Bahia, na melhor hipótese, um empate, viu?
É, eu não sigo. Bahia
joga o jogo contra o Grêmio essa semana já também, né? Todos os jogos essa semana.
Uhum.
E, né, se for, podia, né, tipo assim, se fosse Bahia poupar os jogadores, jogar contra o Grêmio, a gente pegar time em reserva lá em Salvador, acho que rolava de ganhar. Agora, se jogar time completo, o time do Bahia tá bem ajeitadinho.
É, o nosso Bahia, né, Rafa?
O nosso Bahia, gente. Pra quem que a gente vai torcer?
Eu voto pro Bahia. Já é o meu time. Só tenho isso pra dizer pra vocês. Porque a situação Bahia, não está, gente, fácil.
Bahia, sempre engajado socialmente. A gente precisa ficar cobrando. Foi o dia do orgulho LGBT, sei lá, que o Bahia demorou. Foi fazer post só de tarde. Fui muito preocupada. Cruzeiro fez até hoje.
Aí esse aí você pode esperar sentada, mas deita pra você não passar muito.
Mas você, assim, o Bahia tá jogando bem, né? É, fica difícil. Bahia tá bem mesmo.
O Roger Machado tem feito um bom trabalho lá.
É.
Tá,
então,
escorraçado, Atlético
e tal. É. Cruzeiro tem que ganhar,
tá,
mas.
É, nossa, a mata xinga a gente, que a gente tá sendo muito.
Obrigada.
Vai 0, Samara.
Aí não, aí dessa vez ela vai falar que vai ser empate.
Vai ficar empolgado, vai lembrar que tem que fazer 12 pontos a mais do que os 45.
Isso
vai,
mesmo.
É, vai ser a primeira vitória do Campeonato Brasileiro depois de 80 anos de Mano Menezes.
Coitado, a primeira volta na volta, gente. A primeira vitória na volta. Vamos ser otimistas, vamos falar de um jeito melhor. Não, brincadeira, gente. A gente tá vivendo um momento difícil. De todo jeito. É isso aí, mas eu espero que seja sim a primeira vitória, porque a gente já tá contando como derrota alguns outros jogos. A gente precisa ter como é que fala? Esperança de que esses jogos a gente vai ganhar.
Na verdade, Samantha, o torcedor cruzeirense, ele tá, assim, muito esperançoso que muitas coisas mudem no Cruzeiro, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter uma esperança mesmo, porque se for só na razão, a gente não tava torcendo
pra esse clube mais, não. A semana começou bem, né, com
pois é.
O Itaí, tipo, sendo afastado, a gente voltando com um bom resultado, um resultado bem expressivo contra o rival. Virou a semana, né? Domingo é o primeiro dia da semana, então por isso que voltou, não é mais a mesma semana de vitórias, né? Agora a gente começou a ter uma semana normal de Mano Menezes segurando um empate.
Eu só espero que, né, gente, ele continue afastado.
Ele continue afastado, não só ele, né? E que, enfim, né? Eu pensei que teriam mais dobramentos dessa história do Cruzeiro, tá bem lentamente, né? Me preocupa muito. Mas aí a gente segue torcendo aí pros ratos saírem da toca.
Podcast das Marias.
Vamos falar de coisa boa. As mulheres, né, gente?
Elas estão sempre aqui pra salvar nossos episódios.
Graças,
né,
a Deus. Ontem, inclusive, a gente queria pedir desculpas, não deu pra gente fazer aquela cobertura da cobertura, mas, enfim, de qualquer forma deu certo. O Cruzeiro fez 2-0 no Ceará pelo jogo de ida das quartas de final da Série A2. A gente tá a uma vitória da Série A, gente.
É, e disseram...
Ai, meu Deus, Série A!
Série A, espero que joguem no Independência, né? No Série A, vai ser bom.
Nossa, ia ser maravilhoso.
E há que se exaltar, né? O que tem feito essa comissão. que trabalha com futebol feminino no Cruzeiro. Assim, é um quentinho no coração, é um conforto diante de tudo que a gente tem vivido no Cruzeiro. E eu falo por mim porque eu ando, assim, bem desanimada com o Cruzeiro. Mexeu demais comigo esse último mês, na verdade, né? Porque eu não esperava nada disso que aconteceu no Cruzeiro. E a gente realmente dá uma desanimada e pensa se vale a pena gostar tanto de futebol, assim. Mas um time que foi montado às pressas tem um elenco muito bom, um elenco muito coeso. A Bárbara à frente, né, como coordenadora, que entende e conhece do futebol feminino, sabe as peculiaridades, as diferenças, as dificuldades. E então isso é muito bom, né, da gente perceber que aparentemente, né, alguma coisa está sendo feita de bom por essa diretoria. Então, fica aí os meus parabéns para essa coordenação.
E convocação geral, hein, gente? Próximo sábado, o jogo de volta lá no SESC Mira Nova, 16 horas. Provavelmente, isso sim, né? É o que eu vi aqui no site da Itatiaia, né? Porque aqui pode mudar. Mas até então, o jogo está marcado para sábado, 16 horas, SESC Mira Nova. E eu acredito que seja naquele mesmo esquema de um quilo de alimento perecível ou um litro de leite. Então vamos lá dar uma moral para as meninas. Falta pouco para elas classificarem para a semifinal. E melhor ainda, né? Porque os 4 semifinalistas sobem para a Série A. Ai, gente, eu estou muito orgulhosa. Eu estou muito feliz com essas meninas.
E elas fizeram gol aos 40 do segundo tempo e aos 44, né? Que foi a esquerdinha. E a Duda, nossa próxima camisa 10 na próxima Copa do Mundo. Como
tem
todo mundo já sabe.
Tem que ter emoção, né, gente?
Pois é. E esse jogo lá no Sesc Venda Nova vai ser às 16 horas. E o jogo do Cruzeiro contra o Bahia lá na Bahia será às 17 horas. Sempre a CBF colaborando, né? Assim, ajudando bastante os times, né? Um incentivando, fazendo a torcida acompanhar, né? Pelo amor de Deus, CBF, era só pensar um pouquinho. Né, coloca um jogo mais tarde, ou um jogo um pouco mais cedo, mas um quase no mesmo horário que o outro, não dá, né, gente? Pelo menos é um no estado, outro no outro. Dá para acompanhar.
Imagina
pela,
se fosse, né, escutando atenção. A não ser que vocês que quisessem um preliminar, né, o que eu acho impossível.
Tadinho do campo. Esse... Hoje vomitaram no campo 2 vezes no Mineirão, aí eles ficam dó de ter preliminar.
Luciana tava indignada.
O Messi, a única pessoa que pode vomitar no Mineirão é o Messi.
Eu falei isso, Vai, ela falei: olha, só o Messi pode vomitar no gramado. Como assim? Virou bagunça. Não pode.
Mas, gente, é sério, não pode vomitar. Pode vomitar e não pode ter jogo preliminar. Poxa, vamos lá, qual que é mais sério? O povo rolar no vomito ou rolar depois que alguém jogou? Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos pensar aí, mão na consciência.
Gente, vomita, que delícia que virou esse papo, hein? Ai, que gostoso.
Não, era bom que lá no Mineirão...
Eu posso mandar pra vocês agora, no grupo, a imagem dele vomitando, se quiser.
Não, obrigada.
Não, lá no Mineirão, a gente assistindo de longe, assim, o povo desesperou uma hora, eu falei com a Isabela, ué, o que tá acontecendo, né? Não entendi direito. A gente, lá na arquibancada, de longe, ninguém tava entendendo nada. Aí eu entrei, assim, no negócio do Google de jogo, né? Daquele tempo real do Google. Aí apareceu lá que o juiz tinha parado, que o Luiz Fernando tava passando mal e vomitando. A gente, aí depois ele parou de novo, aí a gente, tá vomitando de novo, não. Aí depois foi o Ariel Cabral, né, passando mal, aí apareceu que ele vomitou também. Não, tadinho no Mineirão, fiquei com dó. Um jogo
ele
ruim daquele,
tem que receber. Muita
gente deve ter vomitado por causa desse jogo ruim.
Além dos torcedores. No fim das contas, eu torci meu pé, olha só. Beleza, foi realmente, ó. Esse jogo foi muito bom no Mineirão hoje.
Tragédia.
Agora, gente, só voltando rapidinho pra falar das meninas, é porque a gente falou tanto que a gente tá feliz. E eu sempre lembro do cuidado que a gente teve no início, né? De falar, gente, vamos com calma. É o primeiro ano, a gente tem que apoiar, a gente não sabe o que vai acontecer, isso é uma novidade, elas estão começando, o time está sendo formado agora. A gente, assim, por mais que a gente queria que tudo desse certo, eu, pelo menos, eu não imaginei que daria tão certo quanto tá dando, né? E é uma coisa de, assim, eu fico muito feliz. Eu e o Eduardo, quando acabou o jogo, a gente tava, caraca, eu nunca imaginava que isso aconteceria. Até porque a gente tava, assim, acreditando pouco no Cruzeiro no início, porque demoraram muito pra resolver, né, a questão do time feminino, e a gente tava com medo de que isso não fosse levado a sério. E foi levada a sério e tá sendo linda a história das meninas. Eu tenho certeza que elas devem estar, assim, super emocionadas por estar fazendo isso. Gente, o nome delas vai estar aí na história do Cruzeiro, tipo, pra sempre, né? Uhum. É incrível isso. É um primeiro ano muito maravilhoso.
Uhum. Não, e como acertou na contratação da comissão técnica, né? Eles foram muito inteligentes, olha só, eu elogiando, guardem esse momento para sempre. Eles foram muito inteligentes em definir a comissão técnica, e aí é todos os méritos possíveis para Bárbara, para o, como que chama? O Hoffman, né? Que Hoffman fizeram isso, que fizeram desse time ser time em tão pouco tempo, né? É muito bom. Eu quero assistir ainda o VT desse jogo, quando eu tiver uma oportunidade. Que, para quem não sabe, todos os jogos ficam disponíveis na plataforma MyCujo. É, aí, se perdeu na hora, pode ver depois. Aí, eu acho que vale a pena todo mundo ir lá, dar uma olhada e ver que realmente as meninas jogam muito. E que realmente a Duda será a camisa 10 na próxima Copa do Mundo. Viu, gente? Podem lá ver. E é muito legal. E só fazendo um link aqui, né? Uma das jogadoras que eram mais conhecidas, né, do time feminino, que é a Paula Vicenzo, acabou sendo pega no exame antidoping. E aí teve a rescisão do contrato.
E só falar assim, também, gente, que tá vindo aí o Sub-18, né?
O Cruzeiro já estava pensando na punição dela, que vai ser bem longa, né? E iria ultrapassar o tempo de contrato dela e acharam melhor rescindir, mas parece que estão dando todo um apoio ainda, né, um suporte jurídico. Me preocupa porque eu não tive muita informação para saber que substância, né, foi acusada no exame, e também se isso implica em alguma punição para o clube.
Uhum,
Cruzeiro não quis divulgar, né?
Então, aí é um ponto de atenção aí, a gente pode estar comemorando, mas, né, vamos aguardar mais informações sobre esse caso.
Eu queria fazer
18, né, gente? Também perdemos hoje pro São Paulo, mas esse time foi formado não tem nem 45 dias, até a Bárbara falou hoje no Twitter sobre isso, que o caminho é muito longo. Muitas das meninas que estão nesse time hoje sequer tinham alguma base de fundamentos, né? Jogava ali, pelada, enfim. O jogo hoje foi contra o São Paulo. Vai ser uma maratona de jogos aí em 10 dias. É um ponto também que o pessoal criticou bastante, a CBF. Mas, enfim, o Cruzeiro montou o Sub-18, começou a fazer peneiras. Mais uma vez dando um passo à frente, né, para que possa formar essas meninas, capacitá-las da melhor forma, investir, dar treinamento, condições de trabalho, incentivo e apoio, né, porque certamente não só aparecerão vitórias, no caminho também terão muitas derrotas, porque faz parte do processo de evolução e de aprendizagem, mas, como a Luciana disse aí, eu tenho que dar o meu braço a torcer no caso do feminino, E dar os parabéns para a diretoria.
E eu queria saber um pouco melhor do Sub-18, porque a idade das meninas é ainda de escola, né? E como não tinha time profissional que investia em base, como será que está sendo a estrutura para o time Sub-18? Sim, porque provavelmente elas estudavam em algum lugar antes, né? O Cruzeiro não divulgou nada em relação a isso, ou vocês têm ideia? Eu até entrei no perfil que eu indico todos seguir também, que é o SEC Feminino. É um perfil muito completo sobre as equipes femininas do Cruzeiro. Ai, que lindo falar as equipes no plural. E não assim, eu só sei que teve a peneira e é isso, e já viajaram para competir. Mas será que tem esse apoio? Fica aí uma questão, não sei.
Eu também não vi nada, não. Eu só ouvi dizendo que tem menos de 2 meses, né? Que aconteceu a peneira e aconteceu, e elas já viajaram. A própria Bárbara disse sobre isso hoje, né? Pontuando essas coisas que eu citei agora. Mas ele podia disponibilizar, né? Mas falar onde elas estão treinando, se elas estão estudando, aonde, porque o Cruzeiro, há um tempo atrás, eu não sei se continua, tinha um convênio com o Rui Barbosa, se eu não me engano, para os meninos, né? Os meninos tinham, o Cruzeiro bancava o Rui Barbosa para os meninos da base. Eu não sei como que vai funcionar no caso das meninas, né? Que ainda são, que ainda estão em idade escolar. Então seria legal, sim, que o Cruzeiro falasse mais pra gente sobre o Sub-18.
Podcast das Marias.
Mas eu só ia fazer uma pergunta rapidinho, que é sobre o que vocês acharam da... Se vocês gostaram dos Estados Unidos sendo campeão da Copa do Mundo Feminina?
É mais do mesmo, né?
Elas mereceram. É o time realmente maravilhoso.
É uma questão de merecimento.
Além do merecimento, eu gosto muito que elas dão muita publicidade, né? Isso é muito bom, porque enfrentam todo o sistema americano para isso, e elas não têm medo, e assim, a força que elas têm, porque os Estados Unidos é uma nação esportivamente falando, que não gosta de perder nada, então, quando elas vão lá, são campeãs, elas... Tem a liberdade de falar o que querem, igual essa de não vamos na Casa Branca e não foram. E era o tempo todo CNN divulgando notícias sobre elas. Eu, assim, era legal ter outra seleção, mas no momento que o crescimento do futebol feminino está tão evidente, eu acho que essa publicidade, esses tapas na cara que elas... tem ainda respaldo para fazer, é muito bom, assim, gostei bastante, bastante.
E numa entrevista elas citaram até a seleção brasileira, né? Elas, não sei quem foi, qual das jogadoras, não foi a Megan Rapinoe, não, mas foi uma outra que falou da situação brasileira como sendo uma seleção de qualidade, mas que tem problemas de infraestrutura mesmo, de investimentos e tal. Então, eu acho que elas usam muito bem o privilégio delas, né? De serem a seleção mais poderosa, mais rica, a melhor, né? Para levantar essa bandeira mesmo. Né? Eu concordo, assim, né? Tipo, é uma coisa, é merecido. É claro, todo mundo torceu para a Holanda na final. Mas, no fim das contas, ganhou quem investe desde cedo. Eu até brinquei, né? Ganhou a seleção do país que deixa as meninas jogarem futebol no recreio. Então, acho que mereceu e que isso sirva. Hã?
Foi a Morgan que falou.
Hã?
Foi a Morgan.
Foi a Morgan? Foi a Morgan que falou isso. Foi isso mesmo. Então, assim, acho que foram... Elas estão sendo... muito boas porta-vozes, né? E elas estão, eu fico lembrando, elas não parecem o time do Cruzeiro bêbado comemorando título.
É verdade, foi muito bom. As imagens do vestiário, meu Deus do céu, muito boas, muito boas. É, o próximo vai ter samba no vestiário. Muita
tomara,
cachaça,
gente,
também.
Tomara. Ano que vem tem Olimpíadas, né? Então acho que tem muito. A gente vai ter muita. Vai ter muita alegria ainda com a seleção brasileira, que está ainda conversando com uma técnica americana, né?
Que foi campeã olímpica pelos Estados Unidos.
Gente,
bom.
O Vadão já pode atualizar o LinkedIn dele.
Uhul!
É para glorificar de pé a igreja, gente.
Ele vai ter lugar lá no Boa Esporte. Ele vai ter currículo para pegar o Boa Esporte.
Não faz isso com Boa, não. Tudo bem, apesar do Bruno, tá? Antes que vocês falem do Bruno. Mas eu tô falando aí, é do Boa só, tira o Bruno dessa história. Mas, poxa, não, o Vadão não é nem pra Série C, nem pra Série D. O Vadão não é técnico de futebol. Não dá. O Vadão não serve pra treinar nenhum time. Seja feminino, masculino. Se ele quiser treinar o Atlético, eu aceito, tá, Vadão?
Feminino não, só masculino ainda.
Só o masculino, não, o feminino não. Isso eu não vou fazer com as meninas.
Ser banido do futebol feminino. Inclusive, eu vi um meme dele falando, com ele, na verdade, né? Falando que a diferença de treinar homem e mulher, que a questão emocional da mulher é muito mais forte, é mais fácil abalar o emocional das jogadoras mulheres. Aí colocaram a fala dele com a imagem do Gabriel Jesus chutando, batendo o pai e chorando lá, falando sua mãe. A leitura labial é ótima, né? Tipo, seu pai fuma maconha e você é vestido de Ben 10.
Não, isso aí me lembra aquele clássico do Charles com o Danilinho. Nossa, emocional ali.
Gente, aquele clássico está na minha memória para sempre.
Como que é? O Danilinho, seu mané. Eu não sei se é a mulher.
Aí eu chorando.
É emocional?
Tristíssimo.
É.
Eu acho que...
Enquanto mulher tem que competir com o homem pra jogar a bola, brigar com eles, tem que ser forte, tem que ouvir de todo mundo que, sobre orientação sexual, enquanto nenhum homem ouve sobre isso por causa do futebol. É, mulher tem que ser fraca. E ainda tem que jogar de TPM, sabe? Essas coisas assim. Homem, nossa senhora. O homem, a primeira coisinha assim, ai, tá doendo, e pararia. Então, com certeza. O homem não aguenta cólica, não, gente?
Mindinho, mindinho. É? Ai, não posso jogar, olha só, tô com meu mindinho.
Não, imagina se o homem sentisse cólica, gente, pra jogar, aí tudo é fraco. Pronto, é tudo frango.
Tudo
não sobreviveria nenhum. Homem não suporta dor. Gripou.
Pois é.
Ai, nossa, minha cabeça vai explodir. Vou morrer. Enfim, é tudo frouxo.
Pois é, gente. Fora vadão, só pra continuar no clima.
E menina, temos um podcast?
Oi?
Temos um podcast?
Temos um podcast.
Temos um podcast.
50, gente. Vocês toleraram a gente 50 vezes e eu torço aí para que sejam mais muitos outros 50 podcasts aí.
Ih, a Rafaela tá de volta, gente. Aê!
Boa, gente.
Rafaela voltou.
Enfrento problemas técnicos também com o meu computador, mas tô aí, firme e forte.
É isso aí, gente. Então, muito, muito obrigado por aturar a gente. Muito feliz de fazer parte.
E agradecer nosso patrocinador, né? Cruzeiropédia, que chegamos aí ao episódio 50. Com eles nós estamos... Quantos episódios? 46? Então, assim, quase tudo.
É 47, né? 47, 48. Eu entrei no terceiro.
Terceiro?
Acho que foi. É por aí. Tamo junto, gente.
É quase
obrigado,
tudo.
Obrigado, Cruzeiropédia.
Valeu, Cruzeiropédia.
Coloca o som de palmas atrás. É.
O som de palmas é esse.
Então, meninas, então, pessoal, obrigada pela audiência nesses 50 episódios. Continue nos ouvindo toda semana. E siga a gente nas redes sociais: Twitter, Podcast Marias, Instagram, Podcast das Marias, o Facebook também está Podcast das Marias. O site, adivinha, www.podcastdasmarias.com.br. E também. E estamos aí em várias plataformas de streaming também. Então, muito obrigada mesmo. Podem me seguir lá nas redes sociais. Chamado Twitter. A minha arroba é Rafa Freitas. E vamos lá torcer para um Cruzeiro com mais vitórias, menos ratos. E mais inclusão, diversidade. Enfim, né? É isso. É para isso que a gente...
E gols.
Para que serve a corneta ativista.
Muitos gols de preferência. Então, gente, podem me seguir lá também no Twitter, Isabela Santana. Eu tenho aparecido um pouco por lá, mas é isso. É assim mesmo, eu vou, volto. Só queria dizer, fora essa corja que tá no Cruzeiro, o Cruzeiro é muito maior do que vocês. Apesar de tudo que vocês estão fazendo, que vocês fizeram, essa instituição tem quase 100 anos, a torcida não merece isso. São 9 milhões de torcedores. E depois da vitória contra o Atlético... a gente percebe o quão pesado é essa camisa, mas eu digo no sentido de história. E Felício Brandi, eu tenho certeza que onde você estiver, você tá aplaudindo. Pelo menos um foi afastado.
Então, gente, podem me seguir lá também. O meu Twitter é o @LucianaBoa. E a Rafa já passou todas as nossas redes, nossos e-mails, e eu acho que é isso aí mesmo.
É isso aí, gente. É, meu Twitter é Samantha Santos P, pode me seguir lá. E eu queria só explicar mais uma vez que talvez no início eu tenha falado rápido demais. É, talvez você sinta um pouquinho de diferença aqui no nosso ritmo de fala, ou a gente às vezes falando uma um pouquinho em cima da outra, mas é porque tá a nossa conversa aqui crua, sem edição, do jeitinho que a gente conversa. Eu tô indo pro Brasil no fim da semana, então eu tô com uns dias bem corridos, vou fazer uma outra viagem antes disso também, então eu não pude editar o programa dessa semana. Então eu peço aí um pouquinho a paciência de todo mundo e que me entendam, porque eu estou super feliz que eu estou indo pro Brasil, matar minha saudade de toda a minha família, dos meus amigos e do Cruzeiro. Estou animada. E é isso, muito obrigada por escutarem mais um episódio nosso aqui. A gente volta semana que vem. Um grande beijo e até o próximo. Até.